DW. Jornal da Noite.
Olá, boa noite e seja bem-vindo a mais uma emissão da DW África. Eu sou Tainá Mansani e vamos aos destaques desta segunda-feira. Ministro da Defesa moçambicano afirma que não há alastramento do conflito em Cabo Delgado. Ainda sobre o terrorismo em Moçambique, empresários portugueses falam sobre os desafios de investir no norte do país.
Obviamente que enquanto a situação não estiver resolvida ou não houver um avanço claro no sentido da paz e no sentido do megaprojeto do gás avançar de uma forma consistente, enquanto isso não acontecer, há sempre uma relutância muito grande da comunidade internacional em avançar para os investimentos mais consistentes e aí a nossa empresa também não foge a essa realidade.
Casos de suicídio preocupam cidadãos na província angolana do Cuando Cubango.
Deve haver mais diálogo, deve haver mais solidariedade, porque a Angola ainda não valoriza os psicólogos. Cada família em si teria um psicólogo, exemplo, de outros países, que acompanha a família.
E o gás da Argélia, uma resposta à demanda energética europeia? Fique conosco. Boa noite. O ministro da Defesa de Moçambique disse hoje que não há alastramento do conflito armado no norte do país face a alguns ataques suspeitos registrados em Nampula, província vizinha de Cabo Delgado. Cristóvão Arthur Schume considerou que não há alastramento e ainda que são grupos pequenos que atacam nas províncias vizinhas, salientando que, citamos, não há bandido que vá durar para sempre, custe o que custar. Moçambique é um mercado atrativo, com um vasto leque de oportunidades ainda por explorar, nomeadamente na área de energia. Mas a instabilidade na região norte, onde ocorrem ataques regulares de grupos terroristas armados, está a retrair a sede de investimentos no país. Esta, pelo menos, a percepção de empresários com projetos de investimento neste país da África Austral, onde operam mais de 500 empresas portuguesas. Acompanhe a reportagem de João Carlos a partir de Lisboa.
O clima de instabilidade devido aos ataques de grupos armados que atuam, sobretudo na zona norte de Moçambique, tem repercussão na relutância dos investidores em avançar com os projetos. É o que sente Diogo Lucas Pires, administrador da Cabelta, empresa portuguesa que está em Moçambique desde 2009, com uma presença já consolidada no mercado centrado na área da energia.
Obviamente que enquanto a situação não estiver resolvida ou não houver um avanço claro no sentido da paz e no sentido do megaprojeto do gás avançar de uma forma consistente, enquanto isso não acontecer, há sempre uma relutância muito grande da comunidade internacional em avançar para os investimentos mais consistentes e aí a nossa empresa também não foge a essa realidade.
Apesar deste fator inibidor, acrescenta, quem gera os negócios a partir da capital Maputo e consegue manter a funcionalidade da sua rede de distribuição não está a ser afetado pela situação de instabilidade na região de Cabo Delgado. O administrador reconhece que Moçambique é um mercado bastante atrativo, onde ainda podem ser feitos muitos investimentos e negócios. Para Rui Mote, vice-presidente da Câmara de Comércio Portugal-Moçambique, o ambiente político-militar na região de Cabo Delgado pode pôr em causa os desígnios da paz social indispensável ao investimento.
Enfim, é um problema que cria alguma instabilidade, mas aparentemente, e eu falo como empresário, que tenho também um negócio em Moçambique, não tenho razão nenhuma para dizer que devo desinvestir ou devo reduzir todo o meu empenho, pelo contrário, até vou fazer um investimento maior na área da ótica.
Os receios, sustenta, têm mais a ver com o panorama da economia mundial.
São os da economia em geral e os receios nem passam só pelo ecossistema económico de Moçambique, mas passam sim pelo ecossistema económico global. Nós estamos a viver momentos críticos neste mundo global.
Na decorrência da recente Cimeira Luso-Moçambicana e face à conjuntura mundial, Portugal reafirma o seu total interesse em que empresas portuguesas participem cada vez mais no esforço de crescimento económico e social de Moçambique. Palavras de João Neves, secretário de Estado português da Economia, que anunciou a criação entre os dois países do Sistema de Garantia Mútua, o qual vai permitir que o investimento privado em Moçambique seja mais forte.
Há que construir instrumentos que permitam que o investimento privado em Moçambique possa ser mais contributivo daquilo que é o desenvolvimento económico. Temos claro também quais são as áreas de investimento que são prioridade para Moçambique e estamos certos que vamos, em conjunto, construir soluções para que esse movimento seja mais forte e mais consolidado.
A estabilidade política ou militar é fundamental, mas Ercília Montlane, jovem moçambicana que concluiu o mestrado em gestão em Portugal, apela às empresas a investirem também nos recursos humanos, sem os quais nenhum projeto de investimento e de desenvolvimento terá sucesso pleno. De Lisboa para a DW, João Carlos.
Hoje perguntamos aos ouvintes e internautas, concorda com o ministro de Defesa, o ministro da Defesa moçambicano, que diz que não há alastramento do conflito em Cabo Delgado. Valente de Jesus Alberto escreveu-nos, questionou, na verdade, se o ministro da Defesa moçambicano está mesmo tão à vontade ao ponto de subestimar grupos que estão a tirar o sono da população. E Aris Cacinda escreveu que a situação em Mocimboa da Praia também começou assim, subestimando-se um problema, e que hoje o resultado é conhecido. Acho que o ministro da Defesa anda distraído, afirmou Aris Cacinda. Mais comentários à frente nesta emissão, saiba como ainda pode participar no debate.
Pode responder à pergunta do dia no Facebook da DW África. facebook.com/DW Português. Estamos à espera das suas reações. DW Notícias.
A Ação Democrática Independente venceu com maioria absoluta de 30 deputados as eleições legislativas de São Tomé e Príncipe, segundo os resultados definitivos apurados hoje na sede do Tribunal Constitucional. De acordo com os dados divulgados, o partido liderado pelo ex-primeiro-ministro Patrice Trovoada teve um total de 36.212 votos, o que corresponde a 30 mandatos, acima dos 28 necessários para ter maioria absoluta na Assembleia Nacional. A empresária Tizé dos Santos, filha do ex-presidente angolano José Eduardo dos Santos, ameaçou hoje manifestar-se de fronte da embaixada angolana em Londres, se continuar a ser alvo do que considera ser uma perseguição do presidente de Angola.
Eu, meu filho, José dos Santos, nunca recebi um tostão em transferências bancárias do senhor Eduardo dos Santos. Nunca herdei, não herdei até o momento, nem sei se existe herança. Qual é o problema que o Estado angolano tem comigo? Eu nunca exerci nenhum cargo no governo ou de gestão do dinheiro do Estado da Sonangol, do Fundo Soberano. Se isto continuar, eu vou me dirigir. Eu aqui na Inglaterra mesmo irei fazer uma manifestação. Sozinha, é um direito meu, manifestação não tem que ser em grupo. Com um cartaz a dizer, João Lourenço, eu não sou o meu pai. João Lourenço, para de me perseguir, eu não sou o meu pai.
A ameaça foi feita através do áudio divulgado nas redes sociais e está relacionada com a retirada em 30 de setembro passado da licença de atividade bancária do Banco Prestige, fundado pela empresária. O presidente da Guiné-Bissau, Omar Sissoko Embaló, foi recebido hoje pelo seu homólogo francês, Emmanuel Macron, com quem se previa analisar a preocupação da Comunidade Econômica de Estados da África Ocidental, a CDAO, com a situação no Burkina Faso. Na qualidade de presidente em exercício da Conferência de Chefes de Estado da CDAO, Sissoko Embaló divulgou ontem um comunicado no qual exortava as partes desavindas no Burkina Faso para que elegessem o diálogo como forma de resolução de quaisquer diferendos. Na sexta-feira, militares, sob liderança do capitão Ibrahim Traoré, de 34 anos, assumiram o poder que até então estava nas mãos de uma junta militar. Também o governo de Cabo Verde condenou hoje o golpe de Estado no Burkina Faso e apelou às autoridades a privilegiarem o diálogo para solucionar os diferendos e evitarem uma eventual escalada de violência. E em Cabo Verde, os crimes de violência baseada no gênero voltaram a crescer. Os tribunais do país têm pendentes mais de 2.300 processos por crimes desse tipo, essencialmente contra mulheres. O número de novas queixas estava a cair desde 2016.
DW Deutsche Welle.
Em Angola, a população do Cuando Cubango está preocupada com o número de suicídios na província. Nos últimos 2 anos, 26 pessoas, entre 14 e 75 anos, perderam as suas vidas. As causas dos suicídios são os transtornos mentais, a pobreza, os problemas amorosos ou familiares, a genética ou o consumo excessivo de drogas e de álcool. Analistas alertam para a necessidade de um centro psicossocial para atender famílias e pessoas vulneráveis. O correspondente da DW no Cuando Cubango, Adolfo Guerra, traz mais detalhes.
Segundo as autoridades do Cuando Cubango, a província aparece na linha vermelha por ser uma das que registra mortes por suicídios em Angola. De 2020 a 2021, foram registrados 26 casos de suicídios, 21 homens e 5 mulheres. Em 2022, pelo menos 7 pessoas cometeram suicídio no Cuando Cubango. Os hospitais na capital da província atendem por dia em média de 2 a 5 casos de tentativa de suicídios, diz o psicólogo clínico Faustudo Martinho Augusto, supervisor do Programa Provincial de Saúde Mental, que explica as medidas que são tomadas.
Quando isso acontece, normalmente tem-se dado primeiro uma assistência médica de estabilizar essa pessoa, usa-se o método de desintoxicação e depois esses pacientes são encaminhados ao consultor psicológico para então fazer uma avaliação psicológica e posteriormente então sugerir acompanhamento psicológico para que essas ideias negativas sejam minimizadas ao nível mental dessas pessoas.
Para a estudante Naldina Jorge, residente em Minonga, conheceu pessoas que tentaram suicídio. Este ato não pode ser solução.
Precisamos entender que há tempo para todas as coisas, até porque é bíblico. As coisas acontecem no tempo certo. Se eu ainda não tenho um emprego, se ainda não tenho dinheiro, se eu ainda não sou capaz de realizar grandes desejos, é porque não chegou o tempo.
Bernardo Cativa diz que o suicídio tem vindo a ganhar contornos preocupantes e que o governo angolano deve tomar medidas urgentes para se evitar mais mortes. O professor do complexo escolar Mueno Vunonga apela para uma intervenção mais ativa da sociedade.
Deve haver mais diálogo, deve haver mais solidariedade, porque Angola ainda não valoriza os psicólogos. Cada família em si teria um psicólogo, exemplo de outros países, que acompanha a família, que é para avaliar esses comportamentos.
O sociólogo Ovidio Fernando explica que um dos fatores que concorre para o suicídio são os traumas emocionais, que têm a ver com as frustrações, as angústias, a baixa autoestima. Fernando entende que os cidadãos devem aprender em criança, com os pais, a lidar com frustrações.
É importante também que os pais também eduquem os filhos, que nem sempre na escola terão sempre bom ambiente, nem sempre na escola eles receberão elogios por parte dos professores ou por parte dos outros colegas.
Com apenas 5 psicólogos para atender o universo de 9 municípios que compõem a província do Cuando Cubango, Ovidio Fernando pede mais apoio ao governo da província. A DW contactou o Gabinete da Ação Social, Família e Igualdade do Gênero para percebermos que medida o governo vai ou está a tomar para ajudar as famílias de tentativa de suicídios e prevenir suicídio. Mas, até o fecho desta reportagem, não obtivemos sucesso. Da província angolana do Cuando Cubango para a DW, Adolfo Guerra.
Perdeu uma emissão? Encontra todos os jornais da DW África em www.dw.com/português.
A guerra na Ucrânia trouxe muitos estados africanos para os holofotes europeus. Isto pode ser visto na recente lista de visitas dos políticos europeus. Um exemplo é a Argélia, o gigante africano do gás. Recentemente, o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, fez uma visita ao presidente argelino, Abdelmadjid Tebboune. O tema, o gás na Argélia.
Dadas as circunstâncias internacionais de que todos somos conscientes, a cooperação energética é obviamente essencial. E vemos a Argélia como um parceiro fiável, leal e empenhado no domínio da cooperação energética e temos uma aspiração comum de estabilidade, segurança e prosperidade.
Será a Argélia o país com maior extensão territorial em África uma resposta às preocupações energéticas da Europa? O potencial está lá, o gás natural do deserto. O país é o 10º maior produtor de gás do mundo e o maior exportador de gás de África. As suas reservas são riquíssimas, explica o especialista argelino em energia, Mourad Preur.
A Argélia tem um potencial muito grande, especialmente em gás natural não convencional.
Aí temos a terceira maior reserva do mundo, 20 mil milhões de metros cúbicos.
O gás argelino já abastece atualmente alguns países do sul da Europa, como Portugal, Espanha e Itália. Um acordo recente, o gasoduto transmediterrâneo da Argélia à Itália deverá aumentar a utilização. E isso foi saudado pelo presidente francês Emmanuel Macron durante a sua recente viagem à Argélia. Macron disse que o seu país estava a ajudar a Europa a diversificar a sua energia.
Nós, em França, não temos qualquer problema porque não somos muito dependentes do gás. É mais uma questão europeia, uma questão de solidariedade com a Europa. É muito bom e agradeço à Argélia por querer aumentar as quantidades que fluem através do gasoduto Argélia-Itália. Ali, mais de 50% da capacidade utilizada atualmente pode ser aumentada. Isto é muito bom. É bom para a Itália, é bom para a Europa.
É bom para a Itália, então é bom para a Europa.
Mas o regime argelino também está contra a parede. Durante anos, houve protestos em massa contra a corrupção e a repressão. 280 pessoas terão sido presas, a maioria por proximidade com o movimento de protesto, alerta a organização de direitos humanos Human Rights Watch. Muitos argelinos são críticos aos novos negócios de gás com a Europa. Um ativista do movimento de protesto, Rihak, que preferiu não ter a sua identidade revelada, disse que o regime corrupto argelino, segundo ele, apenas embolsa para si os lucros do gás.
É evidente que as autoridades teriam de investir na modernização. Idealmente, este dinheiro deveria ir para a construção de instituições democráticas e para a modernização da sociedade, das escolas, universidades e infraestruturas.
O fato é que o governo argelino depende da venda de petróleo e especialmente do gás natural. E depende fortemente dos combustíveis fósseis, pois a sua economia não é muito diversificada.
DW Notícias.
A Alemanha celebra hoje o Dia da Unidade Alemã, mas este ano o tom das festividades foi mais moderado do que em celebrações anteriores, uma vez que os efeitos da guerra na Ucrânia e a crise do custo de vida são sentidos com mais intensidade em todo o país. O ministro dos Negócios Estrangeiros russo, Sergei Lavrov, acusou hoje o Ocidente de imitar Hitler ao usar a Ucrânia como um instrumento de guerra contra a Rússia, como a Alemanha, segundo ele, fez contra a então União Soviética na Segunda Guerra Mundial. Segundo Lavrov, citamos, até hoje os Estados Unidos subordinaram praticamente todo o Ocidente, mobilizando para transformar a Ucrânia num instrumento de guerra contra a Rússia, assim como o líder da Alemanha nazi, Adolf Hitler, armou a maioria dos países europeus para atacar a União Soviética. Foi o que disse Lavrov no parlamento russo antes da ratificação dos tratados de anexação de 4 regiões ucranianas. No Brasil, o deputado federal Eduardo Bolsonaro, filho do presidente brasileiro, anunciou hoje que vai propor uma comissão parlamentar de investigação às sondagens que, na véspera das eleições, deram ao seu pai quase menos 8 pontos percentuais. Mais de 156 milhões de eleitores brasileiros foram chamados ao voto neste domingo. O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva, que obteve 48,43% dos votos válidos e venceu a primeira volta, e o atual presidente Jair Bolsonaro, que obteve 43,20% dos votos, vão disputar uma segunda volta a 30 de outubro.
DW, Espaço do Ouvinte.
E hoje perguntamos aos nossos ouvintes e internautas sobre Moçambique. Concorda com o ministro da Defesa moçambicano, que diz que não há lastramento do conflito em Cabo Delgado? Muitos comentários nos chegaram pela rede social Facebook. Mário Momad escreveu: o terrorismo não está contido na sua plenitude, mas estamos no bom caminho. Amsi Abdala disse: todo moçambicano sabe a verdade sobre o país. Assim sendo, sabemos que estamos inseguros. Silvio Muari pergunta: se não há lastramento, por que tivemos tumultos? Estes foram alguns dos comentários que nos chegaram esta noite. Agradecemos a todos os ouvintes e internautas. Colocamos um ponto final no jornal desta noite. Lembramos que retornamos voltamos logo mais com o nosso Jornal da Manhã, com a apresentação de Amós Fernando. Até lá, tenha uma excelente noite. Fique bem.